Amém. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo de angelologia. Nós começamos há alguns domingos atrás, antes de eu tirar uns dias de retiro, de férias, não é? A estudar sobre a doutrina dos anjos. Nós começamos a parte 1. Nós vimos algumas partes das escrituras que nos falam a respeito da existência dos anjos, de onde eles surgiram, quais eram algumas das características dos anjos, um pouco do caráter dos anjos. E aqui e ali acabamos entrando um pouco também no caráter dos anjos caídos ou dos anjos maus. E hoje nós daremos continuidade vendo algumas coisas que estão relacionadas aos anjos também, mas entrando naquilo que na teologia se chama de demonologia, que é o estudo dos demônios, ou estudo dos anjos caídos, não é? A palavra demônio, de daimonia ou daimonion, que seria uma espécie de ser não humano. A gente nem pode dizer não físico ou não desse... Ele tem a física dele, ele tem a natureza dele. Para nós ele é sobrenatural, mas ele tem a sua própria natureza e é a mesma natureza dos anjos que estão no céu com Deus e a mesma natureza dos anjos que estão conosco, cuidando das nossas vidas. Portanto, quando nós falamos a respeito de demônios, nós estamos falando de anjos, mas de anjos caídos, de seres que têm poder, de seres pessoais, como vimos na semana passada também, seres que têm vontade, seres que têm inteligência, seres que têm poder, seres que têm hierarquia, respeito e imortalidade, como a gente viu no domingo, acho que há 3 domingos atrás. Hoje então a gente vai ver vários versículos bíblicos. Eu imagino que a maioria deles, se não todos, vão estar aqui diante de vocês. E quando a gente pega para falar sobre demonologia, ou sobre espíritos maus, e a gente estuda as ciências das religiões, se a gente pegar, por exemplo, o budismo, ou a gente pegar qualquer religião animista, todas as religiões de todos os índios, de todas as tribos, ou pega o islamismo dos muçulmanos, ou pega qualquer outra religião que existe no mundo, em todas as religiões se acredita nos espíritos maus. Isso é um ponto em comum de todas as religiões. Não existe nenhuma religião, nenhuma, que não creia na existência de anjos maus, de seres maus. Cada um dá um nome para estes seres, mas é comum nós encontrarmos todos os povos acreditando na existência de seres imundos, como Jesus os chamou. E a Bíblia fala da existência desses demônios, como chamam, ou pessoas quando ficam endemoninhadas ou habitadas por demônios, quando pessoas se tornam ninhos de demônios, assim como a gente vê um passarinho que faz um ninho numa árvore e o passarinho coloca os seus filhotinhos, os ovinhos lá no ninho, ou quando a gente vê um João de barro que faz aquela casinha de barro na árvore e faz daquela casinha o seu ninho. Demônios muitas vezes fazem de pessoas os seus ninhos, e essas pessoas se tornam endemoninhadas, são ninhos de demônios, são casas de demônios. E Jesus diz, inclusive, num dos textos bíblicos que nós não leremos hoje à noite, mas é um dos textos bíblicos muito conhecidos da demonologia, em que há seres que, quando expulsos, se a pessoa ela não se entrega a Deus e não se devota ao Senhor, esse demônio volta. Vocês lembram? Se Jesus uma vez expulsa aquele demônio e a casa então é limpa, a casa é a vida da pessoa, mas essa casa permanece vazia, corre-se o risco daquele que um dia nela morou voltar. Morou, mas foi expulso por Jesus, que deixou a casa limpinha. Agora a pessoa não está mais endemoninhada, porque Jesus expulsou aquele demônio que morava naquela vida, naquela casa. Mas se a casa não é preenchida com um novo morador, aquele demônio volta e traz consigo outros 7. E assim vai, e aumenta, e aumenta. E a situação última daquela pessoa se torna pior do que a primeira. Isso quem disse foi o próprio Jesus. Jesus destacou também que o diabo, ele é o pai da mentira. Se você quiser abrir comigo lá em João capítulo 8, Evangelho segundo João, no capítulo 8, Jesus ele fala muitas coisas a respeito do pecado, a respeito do perdão. Há um texto muito conhecido a respeito da liberdade, a respeito da luz do mundo, a respeito da sua própria autoridade. E Jesus, lá por volta do versículo 44, ele diz o seguinte, verso 44: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Ou seja, uma das características que Jesus destaca a respeito do diabo é que ele é o próprio pai da mentira. Ele é um assassino e outros pecados são atribuídos a ele. E é interessante que as pessoas que pecam também acabam ficando relacionadas a ele também. Os demônios, eles não foram criados maus. Essa é uma outra característica que a gente viu no domingo antirretrasado, no último domingo que a gente esteve junto. O Sproul, que é um pastor americano que faleceu há poucos anos atrás, ele escreveu um livro sobre os anjos e sobre atributos de Deus e sobre a criação de Deus, e ele é um daqueles que defendem, como tantos outros, que Lúcifer foi aquele anjo que se rebelou no céu, né? Inclusive no nosso grupo do WhatsApp, do nosso seminário aqui. Aliás, se você é novo aqui na nossa escola bíblica dominical, nesse encontro que a gente tem às 6 da tarde, que é o nosso seminário aqui da Liberdade, a gente tem um grupo no WhatsApp onde as pessoas fazem perguntas ali, e aí durante a semana eu vou ali e respondo essas perguntas. E uma das perguntas que alguém fez há um tempo atrás foi sobre o nome Lúcifer. Alguém lembra? Vocês lembram? Foi falado sobre isso lá. E algo que eu disse ali explicando foi que a palavra Lúcifer, foi você, David, que fez? A palavra Lúcifer, ela não está na Bíblia, ela não é bíblica. Na verdade, ela é uma palavra que vem do latim, a palavra Luciferum, que significa cheio de luz ou luminoso, ou algo assim. E é uma expressão que aparece na versão em latim da Bíblia, tanto em Isaías quanto em Apocalipse. Só que ela se refere ao sol, a brilhante estrela da manhã. Qual é a estrela da manhã? É o sol. Na mentalidade judaica, o sol é a estrela da manhã, porque quando nós passamos a noite acordados, nós vemos muitas estrelas. Mas à medida que uma estrela nova se levanta, a estrela da manhã, quando essa estrela se levanta, ela apaga o brilho de todas as outras, porque o brilho dela ofusca o brilho de todas as outras. Ela é luminosa demais, mais do que o brilho de todos os outros brilhos que existem. Então, o sol é a estrela da manhã, é aquele astro que tem muito brilho, que tem muita glória. Lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, a gente vai ler mais tarde esse texto, alguns entendem que o texto de Isaías descreve Satanás como sendo a estrela da manhã, como sendo uma estrela da manhã, como sendo alguém que se apresenta como a estrela da manhã, que quer glória para si, que quer brilhar mais do que Deus, e por causa disso foi expulso do céu. No entanto, quando a gente torna para Apocalipse, a gente vê que Apocalipse diz que quem é a estrela da manhã? Jesus. Jesus, a brilhante estrela da manhã. Por quê? Não é Satanás? Não. A estrela da manhã é o sol. A estrela da manhã é aquele astro que brilha e apaga a luz de todas as outras. Satanás quis ter essa luz. Satanás quis ter essa glória. Mas ele não pôde ter. Mas Jesus, por outro lado, é e possui essa glória, por isso ele é essa estrela da manhã. Pois bem, tendo explicado isso, Jerônimo, conhecido na história da igreja também como São Jerônimo, quando ele por volta do século 3 foi traduzir a Bíblia para o latim, na época a maioria das pessoas do mundo só falavam latim, ninguém entendia mais o grego, que era a língua que a maioria das pessoas falavam no mundo. Por exemplo, na época de Jesus, a língua mais falada no mundo era o grego. Por isso que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a língua que todo mundo conhecia. Como o inglês hoje em dia, o espanhol, que quase todo mundo no mundo inteiro fala, são as duas línguas mais faladas. Naquela época era o grego. Quando o grego deixou de ser, a língua que se tornou foi o latim. Então, um homem chamado Jerônimo, na cidade Belém, ele traduz a Bíblia para o latim. E quando ele traduz esse texto de Isaías, onde estava escrito a brilhante estrela na manhã, o astro luminoso, ele traduz como um ser cheio de luz. E aí ele coloca qual palavra ali? Luciferum. E aí então as pessoas começaram a associar, já que esse texto aqui, da estrela da manhã, tem a ver com o diabo, lá de Isaías, não de Apocalipse, de Apocalipse tem a ver com Jesus, mas o de Isaías tem a ver com o diabo, e ele deu o nome de Luciferum. O que aconteceu nas versões posteriores, quando séculos depois do latim se traduziu para outras línguas, como para o espanhol, para o português, para o italiano e tantas outras, ao invés de traduzir do latim para aquela língua, eles fizeram do Luciferum um nome, então aquilo virou um nome, e aí ficou conhecido como o nome de Lúcifer, mas esse nome não existe e nem está na Bíblia. Na verdade, ele simplesmente significa um ser luminoso, ou um ser muito luminoso, e é de fato aquilo que a Bíblia nos diz que o diabo é. Aliás, diabolos, que é um dos nomes que é dado para ele, que significa adversário ou acusador também, é um nome muito encontrado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra diabolos, que é encontrada no Novo Testamento, é a palavra ha-satã, no Antigo Testamento em hebraico, ha-satã, que significa o acusador. Quando, por exemplo, lá no livro de Jó, no capítulo 1, o texto diz que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, e veio no meio deles Satanás, a palavra que está lá é ha-satã, e ali é o acusador, aquele que acusa os homens diante de Deus continuamente, é o nosso adversário. Daí vem o nome Satanás, daí vem o nome diabo. Mas a Bíblia fala de algumas outras características a respeito desse Satanás, diabo, Lúcifer, que são nomes pelos quais esse que é o inimigo das nossas almas, há pessoas que dizem que nós não podemos falar o nome dele, ou que nós devemos temer o nome deles, isso são mitos populares, não é? Porque a própria Bíblia menciona o nome deles, e para aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que são habitados pelo Espírito Santo do Senhor, não existe autoridade maior do que o próprio Senhor no meio da sua igreja. Logo, nós, enquanto falamos desses nomes e estudamos a respeito desses seres, nós temos a presença e a autoridade do Senhor que nos protege. Logo, não precisamos ter nenhum medo quando falamos ou pensamos ou estudamos a respeito desse ser. Aliás, nem só quando pensamos a respeito desse ser, como também quando estamos enfrentando esse ser num caso de possessão demoníaca. Vários casos de possessão demoníaca eu já vivenciei, já vivi, em termos de ter de expulsar demônios. Talvez você já tenha vivenciado isso também, talvez não tenha vivenciado, e se nunca vivenciou, amém, graças a Deus que você nunca vivenciou isso. Mas há uma graça em nós, há uma autoridade que repousa em nós, por isso não há nenhum problema, nenhum medo com relação a pensarmos sobre o assunto. Mas aqui algumas coisas que a Bíblia fala. Mateus capítulo 4, versículo 3. A palavra de Deus o chama de o tentador. Mateus 4, 3. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Quem é o tentador aqui? Quem é o tentador? Satanás, o diabo, o inimigo de nossas almas. A antiga serpente, como ele é chamado também, o grande dragão, há tantos nomes, não é? 1 Tessalonicenses 3:5, vai aparecer aqui para nós também. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador, veja que está até com um T maiúsculo, né? E o nosso trabalho se tornasse inútil. Ou seja, existe uma presença desse espírito imundo no nosso meio, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, para tentar a igreja. Tentar a igreja no quê? O que vocês acham? Ele nos tenta fazer o quê? Pecar no quê? Não entendi. Negar a Cristo. Oi? Falar mentira. Como? distensão. Eu vou pegar essas duas coisas, negar a Cristo e distensão, para resumir com vocês o seguinte. O diabo ele nos tenta em inúmeros, incontáveis pecados, mas todos eles se resumem em duas direções. Ou a gente está pecando contra Deus, ou são tentações para negarmos a Cristo, ou são tentações para negarmos o próximo. Jesus não falou que é para a gente amar o próximo? Jesus não falou que é para amar a Deus? Alguém falou aí mentir. Quando eu minto para o meu próximo, eu não estou negando o próximo? Eu estou faltando com amor para o próximo. Estou deixando de amar o próximo. Então eu sou tentado a não amar o próximo. Com o quê? Com um monte de pecado. Então o tentador, ele tenta a gente para que a gente não ame o próximo. E ele tenta a gente para que a gente não ame a Deus. Ele é também chamado de inimigo em Mateus 13, 39. Se puder abrir para a gente, Felipe, por favor. Mateus 13, 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os celeiros são os anjos. Vocês lembram dessa parábola do semeador? Quando fala a respeito do inimigo. Aliás, é isso mesmo. O inimigo que semeou é o diabo. E a colheita é o fim dos tempos. E os celeiros são os anjos. É uma das parábolas de Jesus. Aqui o diabo é chamado de inimigo. É aquele que semeou o joio no meio do trigo. É isso que o tentador faz ainda no nosso meio. Mas entenda, não é só no meio da igreja. Você que é um cristão é trigo aos olhos de Deus. É trigo. Você é preparado para ser feito um dia pão, para ser alimento de Deus. Você é trigo. Diferente de você, existe o joio, Jesus ensinou. O trigo, que é o cristão, é, aos olhos de Deus, algo agradável para Ele. O joio é uma planta que parece muito com o trigo. Mas aquele que é o ceifeiro, que é aquele que colhe as plantas, ele sabe discernir qual é o joio e qual é o trigo. Ele separa o joio. E o joio ele queima, porque não serve para nada. Não tem frutos, tem aparência, mas não tem essência. Ele parece trigo, mas não é trigo. Então não serve para nada. Então o inimigo ele faz isso com a gente. E muitas vezes a gente pensa que o diabo ele faz isso só na igreja. Que o diabo semeia o joio no meio da igreja. Mas não, também, mas não só. Porque onde quer que o trigo vá, o tentador e o inimigo para lá irá, para plantar joios ao lado do trigo. Por exemplo, você que é trigo, você que é cristão, você será plantado numa escola para estudar. A gente está no início do ano letivo agora. Você que trabalha, tem a sua profissão, você vai ser plantado para ser colocado lá no trabalho. Seja na construção civil, seja num hospital, seja num açougue, seja numa quitanda, seja num ônibus escolar, seja aonde for. Você tem o trabalho seu, seja em casa, seja na casa de uma família, você tem o seu trabalho. Aonde quer que você esteja, mesmo fora da igreja, o diabo não dorme. Ele vai querer plantar ao teu lado, ao lado do trigo, um joio. O inimigo, ele semeia ao lado do joio, do trigo. Para atrapalhar o trigo. Para roubar a água, a energia do solo que poderia ir para o trigo. Para confundir aquele que vê de fora quem é o joio e quem é o trigo. E há muitas outras consequências que podem atrapalhar na vida e nas consequências, enfim, do trigo enquanto o joio está ao seu lado. E você precisa ficar atento a isso, porque a função do tentador ao plantar o joio ao teu lado é fazer com que você não seja um cristão de verdade. É fazer com que você não seja um trigo agradável a Deus, mas com que você se pareça cada vez mais com o joio. Você é um cristão, mas no fundo você não é. Você tem aparência, mas não tem essência. Você tem casca, mas não tem miolo. Você tem aparência, mas não tem conteúdo. Você é, como Jesus disse, um sepulcro caiado. É um túmulo muito bem feito, mas por dentro é só podridão. É só perfumaria, mas não há nada de valor. nada de valor, nada que o agrade. É isso que ele diz aqui, e é isso que o diabo quer fazer com você. Ele é chamado de maligno também em Mateus 13, 19, onde nós lemos assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Veja que ele é colocado aqui como o próprio pai do mal, o maligno. E no verso 38, ainda nesse capítulo, Mateus 13, 38, nós lemos: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, vocês são essa boa semente, e o joio são os filhos do maligno. Deus vê o mundo dividido, é uma forma de Deus ver o mundo, entre joio e trigo, filhos do reino e filhos do maligno. Ou você é um filho do reino, ou você é um filho do maligno. É assim que Deus vê esse mundo. Não existe uma terceira categoria. E sabe o que é surpreendente? Ambos se parecem demais. São extremamente semelhantes. Só Deus sabe de fazer a diferença de um do outro. É como se a gente pegasse aleatoriamente pessoas de várias cidades do Brasil e colocássemos elas aqui enfileiradas na frente de vocês, e vocês não conhecem nenhuma delas, e colocasse 10 pessoas aqui, cada uma delas de um estado diferente do Brasil, e aí eu pedisse para vocês: digam para mim qual é cristã e qual não é cristã. E dessas 10 que estão aqui na frente, 5 são cristãs e 5 não são. Vocês conseguiriam, só olhando, saber quem é cristão e quem não é? Só olhando dá para saber? Não dá para saber. É impossível, porque na aparência vocês talvez olhariam para a roupa, talvez olhariam para o cabelo, talvez olhariam para o, sei lá para onde vocês vão olhar, mas para alguma coisa que... Mas é assim que Deus vê? Não é assim que Deus vê. Logo, os filhos do reino e os filhos do maligno são muito parecidos, mas Deus distingue para si. Deus sabe qual é a diferença. Deus sabe, quando Ele olha para um grupo como esse, quem são os filhos do reino e quais são os joios que estão aqui e que na verdade só parecem, mas que na verdade no final dos tempos serão separados e lançados à parte para queimar. O maligno, ele é também chamado de enganador. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, ó, outro nome dele, antiga serpente, outro nome, que se chama diabo, outro nome, Satanás. Diabo e Satanás são sinônimos, só que diabo é uma palavra grega, Satanás é uma palavra hebraica. O sedutor de todo mundo, outra palavra, sedutor, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Os anjos de quem? Do diabo, do sedutor, do Satanás, da serpente, do dragão, desse ser imundo, desse ser criado puro, desse ser criado cheio de luz. Por isso, Luciferum, cheio de luz, o Lúcifer. Ele e os seus ângelos. Lembra do que significa a palavra ângelos, que foi o nosso último estudo? Mensageiros. Então é o diabo e os seus mensageiros. Ele e os seus ângelos, seus anjos, seus mensageiros, seus pastores, seus servos, seus líderes, seus guias, seus sedutores, aqueles que sairão pelo mundo para divulgar uma mentira. Ele é o pai da mentira, e eles têm muitos para enganar, muitos para seduzir. Eles têm crianças para enganar, eles têm adolescentes para enganar, eles têm jovens para seduzir, eles têm homens casados para enganar, eles têm mulheres casadas para seduzir, e eles estão nesse mundo como a serpente estava no Éden. Ela é a antiga e sempre nova serpente, que, como enganou Adão e Eva no paraíso, tentou enganar Jesus no deserto de Jerusalém. A gente inclusive leu o texto há pouco, lá de Mateus capítulo 4, versículo 3, que nos demonstrou o diabo tentando Jesus, e ele continua ainda hoje querendo nos tentar. Ele também é chamado de homicida, João 8, 44. A gente leu esse texto há pouco também: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. No instante a gente já leu que diz que ele é o pai da mentira. Veja, ele é mentiroso, inimigo, maligno, enganador, homicida, mentiroso, sedutor e tantas outras coisas. Isso tudo, o teólogo chamado Millard Erickson, ele diz, são tanto atividades do diabo, ser inimigo, ser do mal, ser tentador, ser sedutor, ser enganador, ser homicida, são atividades dele e são coisas relacionadas ao caráter dele. Logo, aquele que faz estas coisas todas estão conectadas a ele, ou estão seduzidas por ele, ou estão de alguma maneira influenciadas por ele, não necessariamente possuídas por ele. Ah, pastor, mas eu contei uma mentira para minha esposa, estou possuído pelo diabo? Não, mas você foi influenciado por ele, porque ele é o pai da mentira. Logo, o diabo, ele não possui os cristãos, especialmente aqueles que nasceram de novo. Um cristão, um trigo, um homem, uma mulher regenerados, nascidos de novo, não podem jamais ficarem endemoninhados. Ah, mas eu conheci um cristão que ficou endemoniado. Desculpe, ele não era nascido de novo, ele não era cristão. Porque trevas e luz não habitam no mesmo templo, na mesma casa, no mesmo corpo. Logo, se a luz habita, as trevas não habitarão. Se as trevas habitam, a luz ali não entra. Mas é assim na sua casa também. Já aconteceu de madrugada, você levantar, está tudo escuro? Tudo escuro. Hora que você acendeu a luz, permaneceu tudo escuro? Ou na hora que você acendeu a luz, ficou claro? Fica claro. Porque não é possível que quando a luz está presente numa casa, a noite, as trevas, a escuridão permaneçam. Elas não habitam juntas. Assim, quando o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nossa vida, o Espírito de luz habita em nós, não há mais espaço para o Espírito das trevas habitar em nós. Mas ainda assim, ele pode nos seduzir de longe, eles podem nos rodear, eles podem nos cercar, eles podem nos tentar. Volte-se comigo, por favor, para Isaías 44, 12. Isaías 44, verso 12, que é o texto que muitas vezes é mencionado a respeito da origem, de onde vem o diabo. Será que esse texto diz respeito a isso? Apocalipse 14, 12, é isso mesmo? Ah, perdão, Isaías 14, 12? Eu acho que é 44. Será que eu te passei errado, Felipe? Não, é 14, 12. Eu acho que eu que mencionei 44, né? Isso, é 14, 12. Isso. Esse texto é um texto muito conhecido, muito famoso. Talvez seja importante a gente ler algumas passagens que estão perto aí também. O verso 12 em si diz: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Você, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. É desse texto aí que aparece a palavrinha Luciferum, onde aparece Lúcifer no texto em latim. Bom, alguns vão dizer que o que está descrito aqui está descrito a respeito do próprio diabo. Se for verdade, e é o que a maioria dos teólogos judeus e dos teólogos cristãos acreditam, a Bíblia não é muito clara, mas essa é a tradição em toda a história da igreja. A maioria dos nossos irmãos do passado, inclusive na época do antigo Israel, acreditavam que esse texto, embora ele esteja falando a respeito de coisas do tempo de Israel, coisas da Babilônia e outras coisas mais, ele faça um paralelo com a própria história do diabo. Bom, se você voltar comigo, a partir do versículo 11, nós lemos assim: a sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, aquele que desejava ter mais glória e brilho do que todos. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, verso 13, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas. Estrelas muitas vezes é um sinônimo para anjos, não é? Acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Entrando aqui na tradição dos nossos irmãos, da história da igreja, se a interpretação que eles tiveram está correta, e eu acredito que esteja, o que nós temos aqui é uma revelação a nós daquilo que estava no coração de Satanás no céu, antes dele ser expulso do céu. O que Deus nos revela aqui é que ele queria ser o maior de todos os anjos, e provavelmente ele era um arcanjo. Se ele era alguém com muita glória, ele era um arcanjo. E em toda a Bíblia, nós só lemos a respeito da existência de um outro arcanjo. A gente viu também no último estudo. Vocês lembram qual é o nome dele? Miguel. A Bíblia não fala de outro arcanjo. Talvez, a Bíblia não garante isso a nós, mas talvez Satanás fosse um arcanjo. A gente tem alguns sinais disso. Por exemplo, Judas fala de Satanás com Miguel, o arcanjo, brigando pelo corpo de Moisés. Apocalipse fala de Satanás com Miguel, numa guerra no céu, e Miguel vence, e um terço dos anjos do céu são expulsos. Vocês lembram disso? Ah lá, o texto, Felipe foi rápido e colocou para a gente, em Judas 9, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, e discutiu a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar a sentença difamatória contra ele, pelo contrário disso, o Senhor te repreenda você. Ou seja, então dá-nos a impressão que esse texto de Apocalipse, de Isaías 14, trata Satanás como um antigo arcanjo. Mas a impressão que o texto nos dá é que ele quis se assentar no trono, quando no verso 13 de Isaías 14 ele diz: exaltarei o meu trono, eu levantarei o meu trono. E no verso 14 ele diz: eu serei semelhante ao Altíssimo. É o que ele, Satanás, a antiga serpente, como a gente leu em Apocalipse, ofereceu para quem? Para Jesus? Não, mas principalmente lá no comecinho. Para Adão e Eva. Se você comer esse fruto aqui, o que vai acontecer? Seus olhos se abrirão? Exato. E como Deus, e semelhantes a Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. No texto original, a ideia lá é que vocês serão semelhantes. Semelhantes no sentido de ser genuinamente iguais, não é parecidos, não é imagem e semelhança só. A ideia original é de igualdade mesmo, que é o que ele quer aqui também em Isaías 14, 14. Essa seria a origem dele e a queda dele também. E o que eles fazem então, uma vez que eles caíram do céu e aqui estão? Bem, aqui eles fazem guerra contra nós. Em Efésios capítulo 6, verso 12, nós lemos o seguinte: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores. Isso aqui são hierarquias de demônios, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Preste atenção, há uma luta, e essa luta é de quem? É nossa. Nossa quem? Quem escreveu Efésios? Paulo. E escreveu para quem? Para uma igreja, lá na cidade de Éfeso, uma igreja igual a nossa aqui. E Paulo disse: é a nossa luta. A luta nossa não é contra carne ou sangue. Às vezes a gente fica bravo um com o outro, a gente fica chateado um com o outro, às vezes um faz maldade um para o outro, às vezes um fala o que não deveria falar do outro, e aí o outro fica chateado com um. E aí esse um fica meio que sem falar com aquele outro, ou quando fala, dá um oi, meio chateado, meio travessado, não é assim? Mas a nossa luta não é contra nós mesmos. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra aqueles que estão neste mundo tenebroso. O que significa tenebroso? Tenebroso vem de tenebras, que no latim significa escuridão. Estes seres escuros, esses seres do mal, que fazem guerra contra a sua alma e contra a minha alma, para fazer a gente brigar um contra o outro. Sim, Eliezer. Sim, também, Ezequiel 30, 28, vamos abrir lá, Ezequiel 28, e lá ele fala de outro reino, né? E de outro reino também, enquanto aqui em Isaías fala de Babilônia, lá em Ezequiel 28 fala do rei de Tiro, e isso, especialmente a partir do versículo 12, né? 28, 12, nós lemos assim: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe. Aí a partir daqui, alguns vão dizer que essa palavra diz respeito tanto ao rei de Tiro, como também ela é uma indireta sobre a história de Satanás. Assim diz o Senhor Deus: você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Será que o rei de Tiro estava no Jardim do Éden? Então, provavelmente, ele não estava falando só do rei de Tiro, né? Quem é que estava no rei do Éden, no jardim do Éden, e que tinha tanta glória assim? Mas ele continuou, verso 15: você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, a querubim da guarda, eu o profanei e o lancei fora do monte de Deus e o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários, por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu e o reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Essa é uma outra passagem que claramente fala também associadamente à história de Satanás. E o que eles fazem? Guerra contra nós. Voltando ao texto de Efésios 6:12. Guerra contra a sua família. Guerra contra a minha família. Eu estou brigando com os meus filhos. Estou discutindo com eles. Estou bravo com eles. E aí eu peco na minha ira contra eles. Mas e aí? Aí me vem Efésios 6:12 à mente, que diz: Júnior, sua luta não é contra a carne ou sangue. Aí quando é contra a minha esposa? Vocês têm problema em casa também? Quem nunca discutiu com o marido, com a esposa, que levanta a mão? Nunca teve problema em briga em casa, levanta a mão. Então, aí quando você lá na sua casa, né, você começa a discutir com a esposa, a gente tem que trazer Efésios 6:12. É até fácil, né? 6:12. Meia dúzia ou uma dúzia? A tua luta, Júnior, não é contra carne e sangue. Por mais ruim que aquele sangue seja, por mais encardida que aquela carne seja, sou eu que estou falando, posso falar. Já cruzou o braço, olha o sangue. Olha para ela, você vê, olha o sangue italiano ali. Ó. Por mais ruim que seja, a tua luta não é contra carne ou sangue. A tua luta é contra quem? Mas é fácil a gente lembrar disso na hora? Na hora a gente lembra que a nossa luta, não, você não sabe, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Você não sabe, Senhor, o marido que o Senhor me deu. A minha luta é contra ela, sim. E Ele está dizendo, não é. Sim, Valéria. A gente tem um microfone, aliás, porque eu não estou repetindo as perguntas e acaba não saindo para aqueles que estão acompanhando pela internet. Obrigado, David.
Pastor, falando nesse versículo, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, tudo é demônio, não existe a ruindade humana, não existe o egoísmo, tudo que vem do mal parte é através de demônio, ou a pessoa ela é influenciada, ou está endemoniada, como o senhor A gente não. aprendeu que está endemoniada, né? Todo mundo, a gente falava isso, eu aprendi hoje essa outra palavra. Então, e aí onde entra a essência humana que já vem do pecado?
Sim. A Bíblia fala de três fontes do pecado, né? A carne, o diabo e o mundo. Carne, diabo, mundo. São três fontes de onde o pecado pode vir. Jesus foi tentado, e aliás, não só essas três fontes de onde ela vem, mas dentro de nós elas se geram também de três formas, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e o orgulho da vida. Mas de onde vem o desejo dos olhos, o desejo da carne e o orgulho? Vem da própria carne, a Bíblia diz, vem do diabo também e vem do mundo. Vem no sentido de pode vir de. Então não é que tudo é o diabo, não. Não é tudo que é o diabo. Algumas coisas é o próprio mundo, não é o diabo. Às vezes é um produto novo que foi lançado e que agora nos atraiu a atenção e a gente é tentado por aquilo e o diabo nem está nisso. Ou às vezes é a nossa própria carne que está viciada ou inclinada para aquilo. Então o mundo, a carne e o diabo, ok? E qual é o destino de Satanás e seus anjos? Mateus 25, 41 diz assim. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Fogo eterno. Foi preparado para você? Foi preparado para os seres humanos? O inferno foi preparado para o diabo e os seus mensageiros, seus demônios, seus anjos. O problema é que aqueles que não se converterem a nosso bondoso Senhor Jesus Cristo, infelizmente terão o seu fim no mesmo destino onde serão lançados o diabo e seus anjos. Todo joio será lançado no mesmo lugar. Apocalipse 20:10 diz isso também. O texto de Apocalipse, versículo 10, diz: o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Ou seja, esse é o destino final deles. Algo interessante é que a gente pode resistir a ele. Tiago 4:7 diz que você e eu podemos resistir ao diabo na nossa luta contra ele. Olhem, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja como o diabo, ele pode fugir de você, se você resistir a ele. De que maneira que nós resistimos ao diabo? Nos sujeitando a Deus, nos sujeitando à palavra de Deus. Em Efésios 4:27, o texto bíblico também nos fala como nós podemos resistir a ponto dele fugir de nós, não dando lugar ao diabo. Como é que nós não damos lugar ao diabo? Como é que nós não abrimos brechas ao diabo? Quando nós não permitimos que uma tentação encontre lugar no nosso coração. Uma coisa é quando nós entramos em tentação, outra coisa é quando nós caímos em tentação. Por exemplo, vocês lembram que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis e entrar em tentação. Existe diferença entre cair numa tentação? Foi de propósito, tá? Eu caí numa tentação e eu entrar numa tentação? Tem diferença? Aqui eu estou seguro. Estou bem, estou firme, estou longe dela, quanto mais longe melhor. Mas às vezes a gente vai ficando perto da tentação, perto da tentação, perto da tentação. A gente está entrando na tentação. Entrar na tentação é pecado? Vou fazer uma outra pergunta. Jesus entrou em tentação? Sim. Jesus foi tentado? Mateus 4:1 e Lucas 4:1 diz que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Mas Jesus caiu em tentação? Não. Logo, entrar em tentação é uma coisa que você e eu entramos quando? Todo dia a gente entra em tentação. Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. A ideia é não cair na tentação, é não dar brecha a Satanás. Isso é não dar lugar ao diabo. Eu quero concluir então dizendo que ele pode ser repelido, ele pode ser resistido somente pelo poder do Espírito Santo. E isso se dá quando a gente veste a armadura do Espírito. Lembra do texto lá de Efésios 6, de 10 a 18? Não vai dar tempo da gente ler o texto agora, por causa do horário que já está avançado. Mas o texto de Efésios 6, 10 a 18, é o texto que nos fala da armadura do crente. Capacete, couraça, espada, lembra? Escudo, sandália. O que, que isso tudo fala? Fala que nós devemos nos armar para resistir ao diabo, quando nós fazemos guerra contra ele. Se nós nos prepararmos com a palavra de Deus, então nós nos fortaleceremos no Senhor e na força do seu poder, de modo que ao entrarmos numa batalha espiritual, nós estaremos fortes. Ao entrarmos numa tentação, nós estaremos fortes para não cair nela. A gente vai querer falar, mas a gente não vai falar. A gente vai querer brigar, mas a gente não vai brigar. A gente vai entrar na tentação. Você vai até dizer para alguém: olha, eu já entrei na tentação. Eu já entrei 99,9%. Faltava 0,1% para eu cair. Mas com a graça de Deus, você pode não cair. Com a graça de Deus, você pode resistir no dia mau. Com a graça de Deus, você tem armamentos para resistir, porque a tua luta não é contra você, não é contra o próximo, é contra o diabo e seus anjos. Que a gente possa guardar todas essas coisas na nossa mente, no nosso coração, porque no nosso dia a dia, o tempo todo, nós estamos cercados literalmente desses seres maus, que querem fazer maldade a nós, e que querem nos vencer, que querem nos destruir, querem nos influenciar, não somente a nós, mas as nossas famílias. Mas graças a Deus pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Graças a Deus pela presença de Jesus nas nossas vidas. Porque tendo Jesus em nossas vidas, nós temos a luz. E onde a luz está, não tem escuridão, não tem trevas, não tem noite, não tem escuro. Não tem. É luz, é dia, é claro, é tudo puro, é tudo bonito, é tudo seguro. Onde há Jesus, não há medo. Onde há Jesus, onde há o Espírito de Deus, há uma verdadeira fortaleza. Como Martinho Lutero escreveu, quando você está com Deus, você está dentro de um castelo forte. E o diabo se torna como um índio com arco e flecha. Não estou desmerecendo um índio. Mas o que um índio com arco e flecha pode fazer contra uma fortaleza, um castelo forte dentro do qual você está? Nada. Quando você está diante e do Senhor e com o Senhor, você está dentro de um castelo forte. Mas quando você não está tendo uma vida com Deus, então você está vivendo numa cabana de palha, e o diabo está com um tanque de guerra ultramoderno. Ele vai passar por cima de você, e ele tem poder para destruir a sua vida. Busque ao Senhor. Só no Senhor a gente pode ter a nossa segurança e a nossa paz. Amém? Amém. Então vamos encerrar o nosso tempo de estudo? Deus bendito, obrigado pela tua palavra e porque nela a gente pode aprender um pouco mais a respeito das nossas lutas, das nossas batalhas espirituais, das nossas fraquezas e também, ó Deus, das vitórias que no dia a dia a gente pode ter se a gente tem o Senhor conosco. Senhor, a gente não entende muita coisa que está ligada ao diabo, mas a gente entende que o Senhor está presente na nossa vida. E a gente sabe que por mais poderoso e glorioso que o diabo um dia tenha sido, e por mais poderosos e fortes e sobrenaturais que os demônios possam ser, nada é maior do que o Espírito do Senhor, nada é mais poderoso do que a presença de Cristo em nossas vidas e o sangue do Cordeiro, que faz cobertura e traz proteção a cada um dos teus filhos, o teu povo, o teu trigo nessa terra. Faz com que cresçamos, ó Deus, e faça com que possamos dar muitos frutos neste mundo, no tempo em que aqui vivemos, e que o Senhor nos livre do mal e não nos deixes cair em tentação, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos cumprimentar, ter um tempo de coinonia. Daqui a pouquinho a gente começa o nosso tempo de adoração ao Senhor.